בעזרת השם, דף קב, תתדוש בהבא, תרלה פסו, בבינזו נוף דף שלום עליכם. סתמו דף קא, עמוד ב, נתסילן יג'יבר, שנופן עדני התנן, תרנתם. ואם זו עשו דלו שיר נתיור, כי נקל האפוקה, על אינדס פסו עשרים תחדוס, נו סימטריוס, מויטס פמיליאס שיום קברנס, עונג'ה וספרינטס דמים תחדוס לה, ואם דואז אופיניונס, חכמים מרבי שמעון ושיר נתיור, sobre a medida das cavernas. Vamos revisar, mas vamos ver outra opinião também agora. Tem uma Mishnah no Tratado de Oalot. Hamotze met mushkav kedarko. A lei é que em certas situações a pessoa que encontra um corpo de um falecido não tem a permissão de tirar o falecido de lá. Mesmo que a pessoa comprou um terreno, viu que tinha um falecido enterrado lá, tem situações que não pode deslocar o corpo. Quando a pessoa ele vê que tem algum indicador que indica que quem enterrou o falecido lá tinha direito de enterrar. E o falecido foi enterrado lá de forma permanente, então existe a proibição de deslocar o corpo. Mas numa situação que o falecido foi enterrado de forma temporária ou por acaso, ou numa situação de emergência, não tinha onde colocar o corpo e enterraram, ou se quem enterrou não tinha direito de enterrar lá, aí o dono do terreno pode deslocar o corpo de lá. Então vamos ver nessa Mishnah que somente se existe um indicador que indica que o falecido foi enterrado lá de forma permanente e quem enterrou tinha direito de enterrar, aí existe a proibição de deslocar o corpo. Então fala a Mishnah, a pessoa comprou um terreno, encontrou um falecido enterrado, notlou vet fusato, se não tem nenhum indicador que era um cemitério lá ou que o falecido foi enterrado numa dessas cavernas da família que indica que a família tinha posse dessas cavernas e enterrou lá de forma permanente o falecido, não tem nenhum indicador, o dono do terreno pode deslocar o corpo, mas tem que pegar também a terra em volta do corpo, a terra que absorveu as secreções e partes do corpo, etc., tem que ser deslocados com o corpo. Shnayim nutlan vet fusatan, a mesma coisa, se a pessoa encontrou dois corpos, pode deslocar. Começamos com o betinsel, matash trosha, a pessoa encontrou três corpos. Então, imesh benem arba at shmone arezo shkunat kvarot. Então, três corpos já podem ser parte de uma caverna. Porque, conforme as opiniões que a gente viu no shiur anterior, às vezes três corpos eram enterrados, um do lado do outro. Então, um ou dois corpos não. O mínimo que se coloca em cada lado da caverna são três corpos. Então, se encontraram três corpos lá, então ali vai depender. Se a distância entre o primeiro corpo e o terceiro corpo ou é 4 amot, aproximadamente 2 metros, ou aproximadamente 4 metros, então já se avalia que existe uma caverna aqui de alguma família que tinha direito de enterrar e enterrou de forma permanente esses corpos. Então o dono do terreno não pode deslocar os corpos de lá. Se a distância entre o primeiro e o terceiro corpo é aproximadamente 2 metros, então já existe um indicador que eles estavam enterrados no fundo da caverna, na parte da largura da caverna. Se a distância entre o primeiro e o terceiro corpo é de 8 amot, 4 metros, ou aproximadamente 4 metros, então já é um indicador que esses três corpos foram enterrados na lateral da caverna, na parte do comprimento, e conforme essa opinião, media os 8 amot, 4 metros. O bodek menu lealan estrim ama. Então, se existe um indicador que esses três corpos foram enterrados numa caverna da família, então o dono do terreno tem que tomar a precaução de verificar a área em volta. Tem que verificar uma distância de no mínimo 20 amot, 10 metros. Vamos ver por que os 20 amot. Matzah echad besof estrim ama, bodek menu lealan Esrimama, se depois que esse dono do terreno encontrou os três corpos, ele encontrou mais um corpo, um quarto corpo a 20 amot de distância, ele tem que continuar verificando 20 amot desse corpo que ele encontrou. E se ele encontrou esse quarto corpo, ele não pode deslocar esse corpo de lá, uma vez que já existe um indicador que tinha uma caverna de alguma família lá, então pode ser que tinha mais cavernas, ele não pode deslocar esse corpo de lá, porque pode ser que esse corpo foi enterrado de forma permanente, quem enterrou tinha direito de enterrar. שינו מתחילה מצאו, נוטלו ותפוסתו. יפעל המשנה, se a pessoa tivesse encontrado primeiro esse quarto corpo, ele poderia deslocar o corpo de lá. Mas uma vez que ele encontrou primeiro os três, e já é um indicador que tinha uma caverna de enterro lá, ele não pode deslocar esse quarto que ele enterrou, mesmo que esse quarto estava sozinho. E tem que continuar verificando, até que passem 20 amot que ele verificou, sem nenhum corpo. Amar Mar falou essa Mishnah, Me'arba Vashmone. Essa Mishnah disse que as medidas normais de uma caverna, padrão da época, uma caverna de enterro, é de 8 amot de comprimento e 4 amot de largura. 4 metros de comprimento e 2 metros de largura. Manikou, qual opinião vai essa Mishnah? Ira Banan Ha'amri Arba Ashesh. Isso não vai como o Chachamim que a gente viu no estudo anterior, conforme o Chachamim, a medida normal de uma caverna é de 6 amot de comprimento para 4 de largura, não 8 por 4, 6 por 4. Ira Bishimon Ha'amar Shesh Ashmone. Ira Bishimon disse diferente, como a gente viu ontem, que as medidas normais é de 8 amot por 6, não 8 por 4. Então, qual opinião vai essa Mishnah em Olot? Olhou lá Rabi Shimon e falam lá que essa Mishnah pode ir como Rabi Shimon. Vai estar no detalhe, porque existe uma discussão sobre a opinião de Rabi Shimon. Fala a Braid o seguinte: Metzad Etzufim, a pessoa, ele encontrou vários corpos no terreiro dele. Vem Benem Me'arbat Shmone. E a distância entre um corpo e o último não é nem de aproximadamente 4 amot, nem de aproximadamente 8 amot. Ou é menos, ou é mais. Então, este é o Tfusav Velen Shkunat Kvarim. Falta na cama, uma vez que não temos nenhum indicador que tinha uma caverna aqui, porque a medida de distância entre o primeiro corpo e o último corpo não refere nem à largura da caverna, 4 amot, 2 metros, nem ao comprimento, 8 amot, 4 metros. Então, não tem nenhum indicador que tinha uma caverna aqui. Então, se não tem nenhum indicador, podemos dizer que esses falecidos foram enterrados lá por acaso, ou temporariamente, acabaram sendo deixados lá, ou quem enterrou não tinha direito de enterrar, não era dono do terreiro. Então, o dono do terreiro pode deslocar os falecidos de lá. A não ser que a distância entre o primeiro corpo e o último corpo refletem a distância do comprimento da caverna ou a largura de uma possível caverna. Se não tem nenhum indicador, o dono do terreiro pode deslocar os corpos de lá. Rabi ben Yehuda, o mesmo Rabi Shimon, fala Rabi Shimon ben Yehuda em nome de Rabi Shimon, ruim e tem tzaim que iu inan, ve acham mitztarfim me'arba ve'ad shmone. Fala Rabi Shimon ben Yehuda em nome de Rabi Shimon, que não. Mesmo que vamos considerar toda a distância do primeiro corpo até o último, não vai bater nem com a medida de comprimento ou da largura da caverna, de uma possível caverna, mas se existe essa medida ou do comprimento da caverna de 8 amot ou largura 4 amot entre algum dos grupos dos falecidos que foram enterrados lá, então desconsideramos os outros corpos, ou seja, suspeitamos que tinha uma caverna e outros falecidos foram enterrados lá depois temporariamente e acabaram sendo deixados lá, mas se emergencial foram enterrados lá e acabaram ficando lá. Então, o fato de não ter a distância do primeiro corpo até o último, que reflete o comprimento da caverna ou a largura, não faz diferença para o Shimon Yehuda. Pode ser que tinha uma caverna que desabou, foi soterrada, alguma coisa assim, e parte dos corpos refletem essa caverna e foram enterrados lá de forma permanente, e quem enterrou tinha direito de enterrar, e os outros corpos foram enterrados lá depois, por certo motivo, por acaso, ou temporariamente, o que seja. Então fala Rabi Shimon ben Yehuda que é proibido deslocar qualquer corpo de lá, porque se suspeita que parte dos corpos faziam parte de uma caverna, não sabemos quais corpos, então o dono do terreno não pode deslocar nenhum corpo de lá. Então, se vê dessa braita uma opinião que explica diferente do que disse Rabi Shimon. Já vimos no show anterior que a família Rabi Shimon, a medida padrão de uma caverna é 8 amot por 6, e agora vemos que, conforme Rabi Shimon ben Yehuda, conforme Rabi Shimon, a medida é de 8 por 4, a moto com uma Mishnah em Olot. Então fala Agumara que a Mishnah em Olot vai com essa opinião sobre o que disse Rabi Shimon. Quando vai o quinto aqui, Rabi Shimon, como você pode dizer que essa Mishnah em Olot, que a gente viu antes, que a pessoa encontrou três corpos, vai come Rabbi Shimon. E ma se vogliamo fare sequenza questa Mishnah, Bodei che meno, Ulealan e Strimama. La pessoa que encontrou os três corpos, nessa medida que reflete a medida de da caverna, ou comprimentou a largura, ele tem que verificar uma distância de no mínimo 20 amot desses três corpos. Então, Mane, Ira, Bishimon, Estrimetar, Teaven. Se essa medida vai como a Bishimon, a pessoa deveria verificar até uma distância de 22 amot. Porque conforme a Bishimon, o comprimento da caverna normal é de 8 amot. Mas vimos no estudo anterior que na frente da caverna a família tem um pátio de 6 amot de comprimento para colocar o falecido lá, preparar o enterro. Então, a pessoa teria que verificar esses 8 amot da caverna, desses 3 falecidos que ele encontrou, mais se distanciar 6 amot, que seria o pátio. E além disso, o suspeito é que tem uma outra caverna, porque como a gente viu também no estudo anterior, que a pessoa não construía só uma caverna, construía várias cavernas, no mínimo duas. Então ele teria que verificar os 8 amot onde ele encontrou os 3 corpos, se distanciar mais 6 amot, já são 14. E tem que verificar mais 8 amot para ver se não tem uma outra caverna na frente dessa, somando 22. Então, não 20, como essa Mishnah diz. E a banana, se a sequência da Mishnah que diz os 20 amot vai como Rahamim, não Rabbi Shimon, Tamnesare Avian. A pessoa deveria que verificar até 18 amot. O comprimento normal de uma caverna é de 6 amot. Então verifica 6, que seria essa caverna dos 3 corpos que ele encontrou. Distancia mais 6, que seria o pátio na frente da caverna. E tem que verificar mais 6, que seria possivelmente uma outra caverna na frente dessa. Então somando 18, não 20. Então como qual opinião vai essa sequência da Mishnah, pergunta aqui a Gemara. Então responde aqui a Gemara, Leulamra Banani, falando que essa Mishnah vai como Hakamim. Que a Mishnah veio dizer, a pessoa encontrou os 3 corpos, você suspeita que tinha uma caverna aqui. A medida da caverna é de 6 amot de comprimento e 4 amot de largura. Então, a pessoa não vai verificar os 6 amot de comprimento, ela vai verificar uma diagonal. A diagonal desse retângulo, se a base do retângulo, o comprimento, é de 6, a largura é de 4, então a diagonal é aproximadamente 8, já arredondando para cima é 8. Então que a pessoa verifique na diagonal para ver se não tem nenhum corpo em nenhum dos lados, nem próximo aos 3 corpos que ele encontrou e nem na frente. Então que ele verifique uma diagonal de 8, então ele vai verificar 8, se fizer 6 que seria o pátio na frente da caverna, e verificar mais 6 que seria a próxima caverna, somando 20. Fala na Umidea Belaxona, Anam Belaxona. Se a pessoa vai verificar esse local onde ele encontrou os 3 corpos na diagonal, a diagonal desse retângulo seria de 8, então se ele suspeita que tem uma outra caverna na frente, também que deveria verificar na diagonal. Então esse retângulo tem 8 mais 6, que tem que distanciar 8 da diagonal da primeira caverna dos 3 corpos, mais 6 que seria o pátio na frente, e mais uma diagonal de 8, então seriam 22, não 20. Isso pergunta aqui a Gemara. Falava que não tem pergunta. Se a pessoa encontrou esses 3 corpos, então existe uma grande suspeita que existem mais corpos lá. Então, sabe, obrigado que a pessoa verifique na diagonal, para verificar os 2 lados. Então, nesse local dos 3 corpos, ele verifica a diagonal de 8, e se dizia 6, que é o pátio, e existe uma leve suspeita, uma pequena suspeita que tem outra caverna, mas não obrigado que ele verifique também na diagonal, é suficiente que ele verifique 6, que seria o comprimento. Então seria 8 mais 6, 14 mais 6, 20, então seriam os 20 que a Mishnah mencionou em Olot. Viramos a página. Rav Shisha Berid Ravid Yamar Beulam Rabi Shimon. Fala Rav Shisha Berid Ravid que essa Mishnah vai toda como Rabi Shimon. Ve'achad Me'askina Benifri. Fala o sábio que o caso da Mishnah, que a Mishnah menciona que a pessoa tem que verificar 20 amot, se trata que a pessoa encontrou 3 fetos. Então, Lo Aleinu, os fetos foram enterrados nessa caverna, e também Rabi Shimon concorda que o comprimento de uma caverna para os fetos serem enterrados mede o comprimento de 6 amot. Então tem 6 amot desse local dos 3 fetos. Ele se distancia mais 6, que seria o pátio na frente, e verifica mais 8, que seria possivelmente uma outra caverna. Tem que verificar também, então, somando 20. Mas é verdade, essa pessoa encontrou três adultos que foram enterrados nesse primeiro local. Então ele tem que verificar oito, se distanciar mais seis, que seria o pátio, e mais oito, que seria possivelmente uma próxima caverna. Tem que verificar até 22 a modo de distância. Pergunta uma ideia Benifli, Hanami Benifli. Se a pessoa encontrou três fetos, e conforme o Rabi Shimon também, o comprimento é de 6 amot, então ele verifica 6 amot nesse local dos três fetos, se distancia 6, e deveria ficar mais 6, porque a suspeita é que talvez tenha uma outra caverna também de fetos. Então, está necessário, então, porque não é suficiente que ele se distancie 18 amot, porque tem que se distanciar 20 amot para verificar. Machada Benifli, Abrinutada Benifli, Lambrina. Vamos que não. Normalmente, naquela época, a família tinha uma caverna para os fetos, mas as outras cavernas para os adultos da família seriam enterrados. Então, a pessoa encontrou os três fetos, então ele suspeita que é uma caverna de fetos. Verifica 6 amot lá. Se distancia 6. E a próxima caverna é que se suspeita uma caverna normal de adultos que foram enterrados possivelmente lá. Então, o comprimento que a família me chamou é 8 amot. Então, ele verifica 6, que seria a caverna dos fetos, mais 6 que ele tem que se distanciar, que é o pátio, somando 12, verifica também mais 8, que seria uma caverna normal de adultos, somando 20. Continua para ver, aparentemente temos uma contradição do opinião de Rahamim e o opinião de Rabi Shimon. Que qual é a contradição? Ele está falando a Mishnah, queima na tua alpachot me arba amot. Rabi Shimon não quer, eu não quero. Fala a Mishnah em Kilaim, com relação a um vinhedo. Para algo ser chamado de um vinhedo, tem que ter uma estrutura normal. E normalmente a pessoa que plantava um vinhedo, entre as filas das vinhas, ele deixava 2 metros de distância no mínimo para poder passar tranquilamente lá com os instrumentos, com a carroça, para poder fazer os trabalhos que o vinhedo precisa. E é relevante saber se algo é considerado um vinhedo ou não, com relação às leis de Kilaia Kerem. Sabemos que é proibido plantar várias espécies diferentes no mesmo campo, e é proibido plantar outras espécies dentro de um vinhedo. E existem leis com relação à pessoa que quer plantar próximo a um vinhedo, quando ele tem que se distanciar, então é relevante saber o que é um vinhedo e o que não. Fala Mishnah, se a pessoa tinha um vinhedo que a distância entre as filas das vinhas é menor do que 2 metros, Rabi Shimon Omer Enoker. Fala Rabi Shimon, isso não é um vinhedo, não tem estrutura normal, não tem essa distância entre as filas, não é considerado um vinhedo. Rabi falou, Rabi Maria Zekere. Falou que é sim considerado um vinhedo, veruim, etem tsaim, kiruinam. E desconsideramos as filas intermediárias. Digamos que a pessoa tinha um vinhedo com 5 filas de vinhas. Então desconsideramos a segunda fila e a quarta fila. Consideramos a primeira, terceira e quinta fila. Porque, fala Ramin, uma vez que a pessoa precisa de espaço para trabalhar no vinhedo e as uvas não crescem bem, se as filas estão tão próximas, a pessoa logo mais vai arrancar essa segunda fila e a quarta fila. Então já desconsideramos as filas. Isso é considerado um vinhedo já agora, porque a segunda e a quarta fila só estão lá de forma temporária. Então, caixa de rabanan a de rabanan, de caixa de rabishimon a de rabishimon. Agora pergunta uma contradição. Vimos a Breda anteriormente, que se a pessoa encontra vários corpos no terreno dele, conforme rabishimon, como diz rabishimon ben Yehuda, desconsideramos parte dos corpos. Se existe, entre algum dos grupos dos corpos, uma medida que refere ao comprimento de uma caverna de enterro ou a largura, então desconsideramos o resto. Suspeitamos que talvez os outros corpos foram enterrados de forma temporária, por exemplo, e o dono do terreno não pode deslocar nenhum dos corpos de lá, porque pode ser que tinha uma caverna lá, que quem enterrou tinha direito de enterrar, e enterrou os falecidos de forma permanente. Assim fala de Shimon Yudai, em nome de Rabi Shimon, que desconsideramos parte dos falecidos. Isso não vai como Rabi Shimon aqui, que não desconsideramos nenhuma dessas filas das vinhas. Mesmo que aparentemente o dono do vinhedo vai tirar de lá essas filas. Então, uma contradição da opinião de Rabi Shimon, e também temos uma contradição da opinião de Rahamim, que nesse caso do vinhedo desconsideramos parte das filas, e no caso dos falecidos não desconsideramos nenhum dos corpos. Forma que não teria uma contradição, de Rabi Shimon a de Rabi Shimon no caixa. Não tem contradição da opinião de Rabi Shimon. Atar lo nat inshi adat aliaker, achazim de mitramela lei ben hashmashot umikre umanchele. Fala Rabi Shimon, quando a pessoa planta um vinhedo normalmente não planta todas várias linhas intermediárias para depois arrancar. Então, Varabishimon, vamos sim considerar também a segunda e a quarta fila, mesmo que estão atrapalhando a passagem, porque se avalia que o dono do vinhedo planta de forma permanente. Então isso não é considerado um vinhedo, porque não tem a distância normal entre as filas. Isso no caso do vinhedo. Mas no caso dos falecidos, fala Rabi Shimon, acontece que a pessoa falece, digamos, próxima à entrada do Shabbat, e não tem tempo de preparar um local ideal para enterrar ele, enterram temporariamente em algum lugar, local do campo. Ou dentro da caverna, num local que não seria normal de enterrar, porque colocam ele lá temporariamente para poder entrar no Shabbat e já estar enterrado. E acabaram deixando o falecido lá. Então, mesmo que as medidas não batem com a medida normal de uma caverna, se suspeita que talvez esse falecido foi enterrado de forma temporária e acabou sendo deixado lá. Então, contando que parte dos grupos de falecidos, sim, combinem com as medidas ou do comprimento da largura de uma caverna, então é proibido que o dono do terreno desloque os falecidos de lá. São dois assuntos diferentes. Derabanan, derabanan, amelokash, não tem nenhuma contradição do apelo de Rahamim, achakim ademina velo mikrikever. Com relação aos falecidos, fala Rahamim, não é normal que um falecido seja enterrado de forma temporária, porque não é adequado deslocar um corpo de um falecido depois do enterro. O corpo não responde bem e é um desprezo para o falecido. E por isso fala Rahamim, se o dono do reino vê que tem vários falecidos enterrados lá, e as medidas não batem com as medidas de uma caverna normal, ele pode deslocar os corpos de lá. Não tem nenhum indicador que isso era uma caverna. E dizer que o falecido foi enterrado de forma temporária não é normal. Há também maramara, iminayo de shapir shapir, vedelo shapir, ave de sivir. Porém, no caso do vinhedo, falou com a Rami, é possível que a pessoa plante várias filas e dizem, as filas que produzem melhores uvas eu vou deixar, as outras eu vou arrancar. Se as filas intermediárias estão me atrapalhando, eu vou arrancar e usar a madeira dos galhos. Então, assim fala Rami que desconsideramos as filas intermediárias, que com certeza isso atrapalha a produtividade do vinhedo e atrapalha a pessoa de fazer os trabalhos do vinhedo também. Então são dois assuntos diferentes, não tem nenhuma contradição. Adranach HaMocher Perot, Baruch Hashem, Tenus Perek Mocher Perot. Começamos amanhã, Bezat Hashem, Perek Betkur, que vai se tratar principalmente de venda de terrenos. Por exemplo, a pessoa vendeu um campo a um comprador, diz que o campo tem certa área, e o comprador descobre depois da compra que partes do campo não servem para o plantio. Será que ele pode receber o dinheiro de volta do vendedor ou não? Com muito mais tempo, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amém e Amém.